Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Ricardo Pinheiro,
Márcio Neves,
Vinícius Schiavini. Este é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com as pesquisas abalizadas de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Os comentários afiados de Márcio Neves.
E aí?
E as observações galifianas de Ricardo Jussic Pinheiro.
Eu.
E neste dia 20 de maio de 2021, nós temos as estreias naquelas, tá? Pode ser que mude, fica de olho, pode ser que algum filme pegue Covid, tenha que ficar 14 dias afastado, aí ele volta. Pode acontecer. Além das Montanhas, A Mão do Demônio, Amor, Casamento e Outros Desastres, Caros Camaradas, Trabalhadores em Luta, Em Guerra com o Vovô, Espiral, O Legado de Jogos Mortais e Heróis do Fogo.
Muito bem, nós começamos com Além das Montanhas, direção do John Patrick Chanley. Pra quem não lembra, ele dirigiu Feitiço da Lua. No elenco nós temos Emily Blunt, Jamie Dornan, John Hamm, Christopher Walken. Esse filme aqui é um drama romântico com produção Estados Unidos e Irlanda de 2021. Cara, é aquele filme pra dormir ou aquele filme pro cara que tá muito apaixonado, que a mulher vai querer assistir esse filme e você vai ter que levar ela. A história basicamente se passa numa região de fazendas na Irlanda, onde você tem a personagem da Emily Blunt, que desde os 6 anos de idade é apaixonada pelo então pré-adolescente Jamie Dornan, né, o personagem do Jamie Dornan. E você tem aquela vivência de fazendas. Passados 40 anos, eis que o John Hamm aparece na região exatamente quando o Jamie Dornan resolve se declarar pra Emily Blunt e pede ela em casamento. Só que quando o John Hamm... É isso mesmo. E aí, que assim, a idade dos atores, né, no filme, não denota isso. Mas é que esse filme é baseado numa peça de teatro. E essa é a premissa da peça de teatro.
É porque a Emily Blunt tem 38, né? Então, tá
bom. Então, e aí o que acontece? O John Hamm aparece e ela fica balançada. Tipo, ela esperou 40 anos pro cara ficar em dúvida.
Porra, meu Deus do céu. Que desgraça, hein?
Então é meio que um Romeo e Julieta, se é que você pode dizer assim. Bom, a peça de teatro na qual se baseia o filme foi indicada pro Tommy Awards em 2014. O bacana é o Christopher Walken. O Christopher Walken tá muito fora do que você costuma ver. Olha que ele já é esquisito. Ele já fez o Cavaleiro Sem Cabeça. Mas ele tá muito fora do que você costuma ver ele.
Ele não tá vivendo aquele papel de alemão, né?
Não. Não, ele tá vivendo um irlandês louco. Mas tá quase reconhecível. Inclusive o sotaque dele tá quase irreconhecível. Mas é assim, é aquele filme romântico, né? Grandes paisagens e tal. Um problema com as paisagens é que, vamos falar assim, filme feito durante a pandemia, sabe? Então sabe quando dá aqueles, mostra aquele panorama bonito, aquele gramadão e tal, e aí dá aquele glitch na tela e você percebe o lance digital, sabe? Então, infelizmente o filme tem disso. Tem muita coisa digital na parte de fotografia.
O filme é um glitch, é isso?
É, posso dizer que sim.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, rapidamente, o próximo filme é A Mão do Demônio. Outro filme que foi difícil achar informação, porque o que não falta em nome de filme é A Mão do Demônio, A Mão do Diabo, A Mão da Sogra. Bom, A Mão do Demônio é um filme do Alexei Kazakov. No elenco nós temos Semyon Sersin, Marina Vassileva, Alexandra Revenko, Stepan Devonin. Esse filme aqui é um filme de terror, ele é de 2021 e ele é um filme russo. Portanto, sobe o hino da mãe Rússia. Mas vamos ao filme. O filme é o seguinte: você tem o arquiteto e você tem a esposa dele. E aí os dois são, né, a casa é invadida e a esposa fica tremendamente traumatizada. Né, ela, aquela coisa, acorda à noite, desesperada, tal, não sei o quê, tem síndrome de pânico, todos os sintomas. Aí o infeliz do marido dela resolve ir numa hipnóloga pra ajudar. E aí ele falou assim: aí a mulher pergunta: o que você quer que faça? Ah, eu quero que ela esqueça o que aconteceu, já que ela teve uma experiência traumática. Eu quero que ela esqueça a experiência traumática. Eu não sei onde a hipnóloga fez o curso, e o que, quando ela faz lá a hipnose, na verdade ela invoca um demônio pra dentro do corpo da mulher.
Mas oi?
Aí, pra enfrentar esse demônio, ela hipnotiza o marido.
Mas oi?
O marido e enfrentar o demônio no reino dele. Eu não sei como funciona a hipnose na Rússia, velho. Mas é uma coisa de louco.
Na Rússia soviética, a hipnose hipnotiza você. O demônio hipnotiza você. Reversão russa total.
O demônio te exorciza, né?
Por aí mesmo.
Não, até a cena no trailer, que é o cara, vamos dizer assim, dentro do que seria um mundo de sonhos, né? E ele vê, parece cena de Resident Evil, dos mais novos, que aparece uma mulher gigante, né? Gigante bem grande, com chifres russos, vamos dizer assim, né? Que ela usa uma espécie de chapéu, que o chapéu se transforma num chifre. Você ouve o choro de uma criança que aparentemente está dentro da massa de pão. Ela cata esse pão com uma espátula e põe dentro do forno e vira pro cara e pergunta: você achou que era um conto de fadas isso aqui? E aí, lógico, o cara procura, né, um copo de bebida. Então, o filme é isso, e é o cara nessa coisa louca, porque os russos descobriram os efeitos especiais recentemente, né? Eles estão melhorando com isso. Então, o filme tem questão, não tem tanto susto, né, pra chamar de terror, mas tem muito efeito especial digital, né? Que é a coisa que mais fácil tira o efeito terror de um filme.
Eles estão usando o After Effects, Gui.
É.
Programa feito pela Dobitsky.
Próximo filme.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Amor, Casamentos e Outros Desastres. Antes de falar do filme, eu quero dizer que o diretor, ele dirigiu Segurança Nacional, Gente Grande, Esposa de Mentirinha, Cada Um Tem a Gêmea que Merece e O Paizão. Vocês querem que eu fale do filme?
Já dá pra prever o que vem.
Ó, vamos lá. O diretor é o Dennis Duggan. No elenco nós temos a Diane Keaton, a Maggie Grace, o Jeremy Irons, o Diego Boneta e o Andrew Bachelor, que eu nem sabia quem era esse cara. Vou dar uma procurada e, sem brincadeira, o que tinha sobre ele é que ele é um influencer e foi o usuário mais seguido no extinto serviço de compartilhamento de vídeo Vine. É, o cara bota isso no currículo. Meu, mas esse filme aqui é uma comédia romântica, tá? Produção americana de 2020. E são três histórias de amor, basicamente. Tá? Cada um ao seu modo tentando tentando encontrar. São histórias românticas. Mas o Jeremy Irons, né, só pra ter uma ideia, ele é um planejador de casamentos e bem rígido. E aí, né, ele faz muito tempo que ele não se apaixona e tal, não sei o quê, e alguém marca com ele e faz um encontro às cegas com a Diane Keaton. Mas o humor desse filme é tão estranho que ele fala: ah, porque eu encontro as cegas. A Diane Keaton é cega. Entenderam? Xiste. Então, e tem várias piadas nessa linha. Tipo, ele se despedindo dela, aí ele acena pra ela, aí fica silêncio. Ela fala tchau, né? E ele acena. Aí fica um pouco de silêncio e ela fala: você acenou, né? Aí ele: não, ela, tenho certeza que você acenou.
Alguém devia chegar pra Diane Keaton e falar: Diane Keaton, você lembra de ricos, bonitos e infiéis? Se você lembra, isso é uma lição. Pare de fazer comédias. Você não é boa nisso, ou você não sabe escolher projetos. Pra quem não sabe, Ricos, Bonitos e Infiéis é de 2001, ou 2002, acho que 2001, e ele teve 90 milhões de orçamento e arrecadou 10.
Não, mas tem coisa errada aí, nenhuma comédia custa, as do Adam Sandler custa.
Não, é que teve um lance ainda, porque tinha toda uma sequência numa estação de esqui. Quando eles chegaram na estação de esqui pra filmar, não tinha neve. Então o diretor mandou fazer neve artificial e cobriu o local todo. Toda a pista de esqui com a neve artificial. Depois que gravaram todas as cenas, nevou.
Começou a nevar.
E aí ele mandou refilmar tudo.
Ah, teve outro filme que aconteceu isso. Duro de Matar 2.
Tava nevando no aeroporto?
Hã?
Tava nevando no aeroporto?
Aeroporto, não, não.
Né, o 2?
Então, no aeroporto tem neve pra todo lado, e só que quando eles foram filmar não tinha neve. E aí, como eles tinham um prazo, o cara mandou trazer caminhões e mais caminhões de neve artificial. Quando eles estavam terminando as filmagens, começou a nevar. Eles não refizeram as filmagens, mas ficaram putos pra caramba.
É, eu imagino.
Eu acho que a única comédia que a Diane Keaton pode fazer, que ela pode se orgulhar, é ter feito lá atrás com o Woody Allen, Noivo Neurótico e Noiva Nervosa. Isso nos anos 70, né?
Quando o Woody Allen era bom ainda. Era boa pessoa.
Era boa pessoa e o material que ele produzia era bom.
É. A constar que Ricos, Bonitos e Infiéis também tem o Warren Beatty e o Charlton Heston.
Meu Deus. Caramba. Fim de carreira, hein?
Não, o filme é um desastre.
Bom, então, de qualquer maneira, o filme é um filme de comédia com comédias a lá Adam Sandler, né? Pra quem tá acostumado. Comédias físicas a lá Adam Sandler. Mas tá aí. Próximo filme.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Caros Camaradas, Trabalhadores em Luta. Sendo que o título original seria só Caros Camaradas mesmo, sabe? Sem os Trabalhadores em Luta. Toco diretor no... é o... Toco em... Exatamente. Sem dúvida. Diretor é o Andrei Konchalovsky. No elenco nós temos Yulia Izotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Kusev. E esse filme aqui é um drama histórico russo, dissemos, de 2020 em preto e branco. Que é assim que se conta histórias tristes. Cara, isso aqui é o seguinte: a história do filme se passa em 62, né? Os coitados, tinha o Nikita Khrushchev como primeiro-ministro, o equivalente, na verdade, ao primeiro-ministro, né? E aí nós temos a Ludmilla, né? A nossa querida protagonista. Ela é uma executiva de uma empresa, ela é devota do Partido Comunista e é do tipo que segue o Stalin até o fim. Meu, sem zoeira, esse é um filme, a reversão russa para bolsonarista. Tanto que tem uma discussão no meio do filme, eu tava vendo um dos trailers, tem uma discussão no meio de uma reunião lá e alguém xinga o outro de capitalista. Você é um maldito capitalista. Então, aí a Ludmilla, ela é uma total estalinista. E aí, só que tá acontecendo algumas coisas do tipo, né? Lembrando, é 62, corrida espacial. Então a União Soviética tem prioridades, que é levar o homem pra Lua o mais próximo que conseguir. E qual que é a prioridade de quem tá na Terra? Comida e trabalho. E isso tá difícil. Então começa a ter uma série de greves. E o que que acontece? Como é que você para uma greve sem fazer acordo? Mete bala. E numa dessas situações em que tem uma greve e ela, né, tá próximo do local onde tá tendo o tumulto e começa o tiroteio, então é tiroteio, a cidade é sitiada, as pessoas que foram mortas são removidas, as que não foram mortas vão ser presas e no meio disso ela perde a filha dela, a criança que tá ali no meio, a filha desaparece. Então o resto do filme é ela procurando pela filha e, vamos dizer assim, descobrindo como que funciona realmente o regime soviético. É interessante porque esse filme é um filme russo, mas ele não tem cara de filme russo, sabe? Tem cara de filme americano. E o que ele mais fala mal do governo russo.
Mas os únicos que o Putin admite que falem mal do governo russo são os russos.
Cara, nem eles. Lembra quando fizeram aquele... quando fizeram do aborto de Stalin?
É verdade. Não, é verdade.
Ele admite porque depois ele vai lá e envenena.
Ou prende, né? Deixa fazer greve de fome.
Ah,
ele
não,
pega,
cara,
super leve. Ele é de boa.
Polônio radioativo. Lá tá lá.
É, tem isso.
Tá dizendo o cara que cavalga um urso sem camisa.
O Putin chega, alguém fala polônio, o Putin fala: eu como polônio no café da manhã. Aí falam: come? Ah, não, não é como, é sirvo.
Não, o risco corre alguém dizer: ele come um polônio, quem? A Polônia? A Polônia inteira? Não, isso aí é depois. Isso aí é mais pra frente. Isso aí é na Terceira Guerra Mundial e como a Polônia. Agora não, agora é só polônio.
Vocês são terríveis. Vocês são terríveis. Muito engraçadinhos vocês.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Rapidamente, próximo filme: Em Guerra com o Vovô. Direção do Tin Hill. No elenco nós temos o Robert De Niro. Só, brincadeira. Robert De Niro, o Oaks Fegley, que é o garotinho, não tão garoto, já tá adolescente. A Uma Thurman. E além deles nós temos, ó, vejam só, o Christopher Walken e, acredite ou não, o Tite Marim. E uma participação especial da Jane Seymour. Mas a história é a seguinte: o Robert De Niro, né, é o avô da família, tá tendo alguns problemas, né, com relação à grana mesmo, e aí ele, né, tem que voltar a viver com a filha, né, na verdade a família da filha, que é Uma Thurman. Então vamos rearranjar a casa, e acontece que o jovem Peter vai ter que dormir no sótão, porque o vovô vai ficar com o quarto dele. Aí, como o moleque não gosta muito da história, ele vai e começa a fazer pegadinhas com o avô. Aí, o que, que o avô faz? No melhor estilo mafioso, leva o moleque pra passear. Ele pega o moleque na escola, né, fala, entra no carro. O moleque entra, aí tem um motorista e ele fala, ó, negócio é o seguinte, você quer brigar? Vamos brigar. Só vamos fazer algumas regras. Primeiro, sem caguetar, então é, você não... é a segunda regra. Sem caguetar, então você não vai contar pra ninguém, não vai chorar pra ninguém, eu também não vou chorar pra ninguém. Mas a primeira regra, mais importante, é sem efeitos colaterais, então é só entre a gente. E aí eles começam a escalonar. É aquele filme, né? É um Esqueceram de Mim as Avessas, né? É o tipo de filme que começa com os dois brigando, e é a parte mais engraçada, e em algum momento, né, os dois vão perceber que tem mais semelhanças do que diferenças, e vão virar grandes amigos.
Por um momento eu achei que ia ser continuação daquele outro filme que o Robert De Niro é vovô, mas no caso ele é vô do Zac Efron.
Sim, é, eu também achei que fosse.
Aquele filme é muito bom.
Sim, aquele é. Não, esse aqui não, esse aqui ele é tranquilão. Ele é tranquilão assim, ele é o Robert De Niro sendo Robert De Niro, né? Então ele é mafioso. E, meu, no trailer tem a cena com a Jenny Seymour, porque uma das coisas que o moleque faz é uma competição de queimada no pula-pula. E aí o time do vovô tá desfalcado. E aí quando ele vai falar com a Jenny Seymour, ela fala assim, peraí, você quer jogar queimada? Você e seus amigos jogam queimada contra o seu neto e os amigos dele pra disputar quem vai ficar com o quarto? Ele, é, ela, tô dentro. Então é a comédiazinha mais família, mais leve, mas, né, pra quem é saudosista e gosta muito de Esqueceram de Mim, coisas do tipo assim, então tem esse tipo de pegadinha. Tá bem legalzinha essas cenas. E eu tenho dó do dublê do Robert De Niro, que, meu, o cara cai, o cara escorrega, cai do telhado, e você vê de longe que é um dublê, né, então fica pior ainda. Próximo filme, bora? Bora.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é Espiral, o legado de Jogos Mortais. Ou, né, no original, Espiral da cartilha de Jogos Mortais. Finalmente, né, porque esse filme foi produzido em 2019, apesar de vamos dizer assim, tagueado como 2021. A direção é do Darren Lynn Bousman. Pra quem não lembra dele, ele dirigiu o segundo, acho que o terceiro também, Jogos Mortais. No elenco nós temos o Chris Rock, o Samuel L. Jackson, o Max Minghella. Filme de terror norte-americano, como eu disse, tagueado como 2021. Basicamente, é alguém imitando o Jigsaw, né, dos outros Jogos Mortais, faz o quê? Jogos Mortais com policiais. E é isso.
Então é Jogos Policiais.
É. A diferença desse filme, que o pessoal falou, oh meu Deus, tem mais profundidade social. O que tem de profundidade social nesse filme? Bom, o Samuel Jackson fez o papel de pai do Chris Rock. Então existe uma relação de pai e filho.
Não, isso não existe. O pai do Chris só existe um. Que é o Jules, por favor. Olha, tem dois empregos.
Levando em consideração que é Jogos Mortais, até o final do filme, ele não vai ser mais pai do Chris. Bom, o que tem de, né, grande roteiro. O que tem de roteiro, basicamente, é o que pra quem não, né, principalmente os ouvintes, pra quem não assistiu Jogos Mortais, né, não tá acostumado com a franquia, são armadilhas que são feitas, né, onde as pessoas têm uma chance de escapar. E normalmente, essas armadilhas, elas têm, né, entre aspas, um fundo moral, de que a pessoa tem uma falha moral da parte dela, e a armadilha representa isso, né, e é uma maneira da pessoa repensar os passos dela, repensar a vida dela. É, bom, isso acontece no primeiro e no segundo filme, depois vira bagunça, depois vira só vingança mesmo. E nesse filme aqui o que acontece é, alguém começa a matar as pessoas usando o método do Jigsaw, que era o codinome do assassino, o John Kramer. Os policiais, né, são, vamos dizer assim, ditos como corruptos, não grandes corruptos, mas aquela corrupção básica policial, e de uma maneira ou de outra, os policiais começam a ser colocados em armadilhas. E o Chris Rock faz aquele policial que quer ser durão, né, porque o exemplo que ele tem é o pai dele, que era um cara muito bem quisto na corporação, né, que agora está aposentado, que é o Samuel L. Jackson. Então ele é aquele cara que estoura por qualquer motivo, vão. E evidentemente, aliás, um dos problemas do trailer, né, é mostrar, por exemplo, uma banheira e o Chris Rock algemado ao lado da banheira. Você fala, eita, isso é a cena do primeiro filme.
Ah, não. É, agora, a minha pergunta é, eles vão querer fazer uma nova franquia, tipo Espiral 2, Espiral 3?
Não, a ideia não é essa. A ideia é igual quando fizeram o oitavo filme, que se chama simplesmente Jigsaw, que, apesar de tudo, ele é até bem... vamos dizer assim, ele meio que te engana, o filme. Porque você começa a assistir o John Kramer, né, ele, que é o assassino, ele tá morto desde o terceiro, e nesse oitavo filme, ele aparece. E você fica, pô, mas o que é isso? Aí você fica pensando que é... Porque você tem dois estágios, né, de pessoas presas em armadilhas, e até certo ponto você fica achando que é uma história que se passa antes da morte dele. Até você perceber que são duas histórias diferentes com 10 anos de tempo entre uma e outra, né? Que são, então são duas linhas de armadilhas. Então uma parte da história reflete, sim, uma armadilha que o Jigsaw verdadeiro fez a armadilha tal, e 10 anos depois alguém refaz a armadilha, não a mesma, mas parecida, entendeu?
Agora eu entendi.
Então, por exemplo, você vê o John Kramer montando a armadilha e você vê uma pessoa presa nela depois. Aí você fala, pô, foi o, né, o Kramer, mas como ele tá vivo? Oh, meu Deus, não sei o quê. Aí você vai descobrir que não, são duas histórias diferentes. Aí, né, quando tem a resolução, meia resolução, alguém fala assim, ah, alguém está repetindo armadilhas que já foram usadas. Isso já cagueta quem é, né, a pessoa. Que evidentemente é alguém que participou das investigações. Bom, a franquia Jogos Mortais, ela não tem muito segredo, né? O importante mesmo é mostrar as armadilhas mortais, né? Cada vez mais Tom e Jerry, e se a pessoa vai escapar ou não, é a grande questão.
Não, mas...
E às vezes escapa.
Eu discordo, dependendo dos Jogos Mortais, tem segredo, sim. Se às vezes a armadilha, a pessoa tem que abrir um cadeado...
É, o 3 tem bastante disso.
Tem segredo aí. Aliás, eu não vi todos os Jogos Mortais, eu vi alguns, e teve uma vez, eu tinha TV a cabo no meu quarto ainda. Eu acordei de madrugada, tava meio sem sono, liguei a TV e acabei indo parar numa maratona de Jogos Mortais. E eu não sei porque a primeira cena que eu peguei foi daquele policial que tava perseguindo o Jigsaw na armadilha do compactador de policiais.
Sim.
Nossa senhora. Aí eu falei, agora que eu não... Incrível, incrível como ver aquela cena me acalmou a ponto de voltar a dormir.
Que o policial morre, fica só a mãozinha de fora.
É
entre o 5 e o 6. Ele morre no 5, mas a história do 6 ela continua diretamente desse ponto.
Eu tava, não vou conseguir dormir depois de ver essa cena.
Eu assisti, com exceção do 5. Do 5 e do 8º depois, né? Que foi um à parte. Todos os outros eu assisti no cinema, desde o primeiro. E eu assisti o terceiro com o César. E o quarto eu assisti com a Natália e com o César no cinema.
Aí sim.
Eu também adoro.
Vamos pro último.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Último filme, Heróis do Fogo. O diretor é o Alexei Nussin. No elenco nós temos Konstantin Kabensky, Stasia Miloslavskaya, Andrei Smoliakov. Esse filme aqui é um misto de ação e drama. Filme russo de 2020. O último filme da noite.
E o essa último... semana tá russa, hein?
É. Meu, eu até fui olhar se tem alguma coisa, algum festival, alguma coisa. A última coisa que teve foi um festival online em dezembro de 2020.
Acho que é aquele famoso ao que tem pra hoje, por causa que os grandes estúdios não estão querendo ainda lançar filmes.
Sim, esse ponto tem isso mesmo, porque todos os filmes russos, na verdade o Caros Camaradas não é da A2, mas os outros estão sendo lançados pela Paris Filmes. Aliás, a maioria dos lançamentos da semana é da Paris Filmes. Bom, mas vamos lá. A história desse filme basicamente é sobre um grupo de bombeiros, né? Bombeiros e uma equipe de resgate. E é meio que uma, vamos dizer, homenagem aos valorosos heróis e tal, assim, mas o filme é muito americanizado. Então, a primeira parte do filme é meio que apresentando a equipe, né? Você tem ali não é bem um novato, mas é o cara mais novo, você vê através dos olhos dele, né? Apresentação da equipe, o equipamento que eles têm, porque eles têm avião, porque eles têm helicóptero, porque eles treinam paraquedismo. Então, pra mostrar que é o pessoal bem preparado, separado e tal, isso no primeiro ato. O segundo ato, o segundo e terceiro atos é uma ilhota, que é praticamente toda floresta, mas tem uma cidadezinha lá, tem uma comunidade lá, e a floresta pega fogo. E a equipe é destacada para tirar as pessoas dali. Como é uma ilha, então já começa que eles, né, parte da equipe tem que saltar de paraquedas no meio da área em chamas, e eu fico pensando, hã? Sabe? Porque depois eles não sabem como é que saem do lugar. E, meu, e assim, o filme ele é bem feito até começar a pegar fogo. Porque quando pega fogo, é um CGI sem vergonha, cara. Incluindo uma cena que o cara
Maya
olha...
Help. O efeitinho de fogo do Maya.
O cara olha assim e fala, se a gente for bem rápido, a gente passa pelas chamas. E ele bota um monte de gente dentro de um ônibus. Então você tem assim, a floresta é verde, mas você tem as árvores vermelhas porque estão pegando fogo, a grama vermelha porque está pegando fogo, e o ônibus passa no meio e o ônibus fica vermelho também. É, o detalhe desse filme é que fala assim, não, o filme é fictício, é aquela coisa de inspirado numa história real, sabe? Uhum. Aí fala, qual que é a parte real? A parte real é que o diretor do filme, que também é roteirista, um dia estava conversando com um amigo dele, que era paraquedista do Corpo de Bombeiros. Da conversa, ele teve a ideia de fazer o filme, por isso inspirado em fatos reais.
Tem o meme do Faustão?
Tá pegando fogo, bicho?
Não, não tem, infelizmente.
Eu vou, tá que pariu. Semana passada foi o filme da Angelina Jolie, essa semana esse filme russo, e eles não usam o meme.
Ainda bem, pensa assim, ainda bem que não saíram os dois filmes na mesma semana. Lembra aquela semana que todos os filmes tinham uma montanha gelada?
Bom, semana passada vários filmes tinham pessoas com habilidades adquiridas ao longo dos anos.
Exatamente.
Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
Agora nós vamos pro Assista Sem Medo, o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar. Afinal, a situação tá feia. Se você quer ir no cinema, principalmente nas salas do Cine System, pra ver o Gabriel Cruz, tudo bem, mas azar o seu. E eu vou começar com um documentário em 2005, dirigido por Harry Alex Rubin e Dana Adam Shapiro. Ele foi produzido pela MTV. Nada aí tá batendo, né?
Agora não.
Pois é, como nós estamos em ano olímpico, é ano olímpico e ano paralímpico. O filme fala sobre o rugby praticado por paraplégicos e tetraplégicos.
Oh, tem um erro aí, porque se eles são atletas, não, é a tetraplégicos.
Ah, boa, 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 boa. Então, eles competem de cadeira de rodas e o filme mostra esses... Como é que é?
Atletaplégicos.
Competindo para chegar nas Paralimpíadas de Atenas, na Grécia, né? O filme é de 2005. Uhum. Hoje em dia, esse esporte é chamado de quad rugby, né? E só pra ter uma ideia, esses caras são absurdos. Porque, por exemplo, o cara vai correndo com a cadeira de rodas, né? Ele vai acelerando a cadeira de rodas. E quando ele chega bem próximo do adversário que está com a bola... Ele puxa o freio de mão da cadeira de rodas e projeta o próprio corpo pra acertar o cara, derrubar o cara e impedir que o cara faça um touchdown. É maravilhoso. E por que eu não falei o nome do filme ainda? Porque o nome do filme é o nome que esse esporte tinha. Porque se hoje em dia ele é chamado de quad rugby, o nome anterior dele era Murder Ball. E não tem... Puta que pariu! Não tem nome de esporte melhor do que Murder Ball.
Cara, eu tô embasbacado, sinceramente.
Então, o documentário Murder Ball mostra a seleção americana de Murder Ball se preparando para as Paralimpíadas da Grécia. O principal, o astro, é o Mark Zupan, ou o Zup. O Mark Zupan um dia foi beber com os amigos dele, e aí ele, muito bêbado, foi dormir na carroceria da picape do amigo. O amigo foi embora, não viu que o Zupan tava lá, saiu dirigindo feito um louco, e numa virada de curva, o Zupan acabou saindo voando do carro, foi parar no riacho em que ele bateu a nuca, né, a parte posterior e fraturou a coluna, e pior, ele ficou naquele riacho quase se afogando e sem conseguir se mexer por cerca de 18 horas até ser encontrado. O Mark Zupan não é que ele não tem movimento movimentos nos braços e nas pernas. Ele tem movimentos extremamente limitados. Ele até anda, mas muito pouco.
É uma característica que também é comum entre os jogadores de basquete e cadeira de rodas.
E aí ele passou a praticar o rugby, né, o quad rugby, que na época se chamava Murder Ball, como uma forma de externar a sua agressividade, a sua raiva, né?
Então, já que não dá pra se vingar do amigo, porque ele não tinha condições físicas de fazer isso, né?
Olha, eu não duvido que tenha se vingado. Então, é um documentário da MTV. A MTV teve uma época que teve uma divisão de filmes. Bom, teve uma época que a MTV teve uma divisão de séries também, eu não devia ter feito isso. Então, a minha recomendação é o filme Murder Ball. E sim, é esse o nome, em português também ficou Murder Ball, porque era o nome do esporte. Márcio Neves.
Então, eu vou voltar aqui no tempo, vou pegar um filme dos anos 90, início dos anos 90, 1990 para ser mais exato. É um filme que eu vi algumas vezes no passado, eu, assim, tem gente que pode ficar por seu nariz por causa do protagonista, né, do ator principal, né, mas ainda acho, é um filme que eu acho que deve ser visto, né, um filme de 3 horas de duração, um daqueles filmes longuíssimos que dá pra isso não acaba nunca. Ele tava numa vibe de fazer filmes que não acabavam nunca naquela época, pelo visto, quase que não foi o único. Mas eu tô falando, né, de um filme aqui, né, dirigido por Kevin Costner, né, produzido por Kevin Costner, né, estrelado por Kevin Costner e Mary McDonnell. Eu tô falando de Dança com Lobos, filme de 1990 aí, americano, né, que conta a história do tenente John J. Dunbar, né, que ele tá lutando lá naquela guerra da guerra civil americana, né, da União contra os confederados. Ele era do lado da União, né, e ele é ferido. Ele é ferido lá durante um combate lá, e ele está em risco de ter a perna amputada, ou melhor, o pé amputado, né? É, por causa que, assim, né, se você não amputar o membro, né, porque não tem como fazer um tratamento de campo, e se você não amputar o membro, gangrena e tu morre de qualquer jeito, né? Aí, entre ter o pé amputado e ele pegar um cavalo e galopar que nem um louco para meio que cometer um suicídio, ele opta pela segunda opção, né? Então ele monta no cavalo, né, e vai cavalgando em direção à tropa confederada, né, a uma linha de borda lá, só que ele começa a distrair os soldados da tropa confederada, mas distrai de tal forma, porque eles não conseguem acertar um tiro nele enquanto ele está galopando, que a tropa da União vai lá e vence, né, e aproveita a distração, parte para cima e acaba vencendo o combate, né. Então ele é condecorado por conta disso, ele consegue ter um tratamento, não perde o pé, né, mantém o pé no lugar, e ele é dado a opção de escolher, assim, né, onde que ele vai querer servir, né, o que que vai querer fazer da vida, né. Aí ele escolhe pegar um posto lá no velho, no que eles chamam do Far West, né, que é o Oeste Distante, né, nem Velho Oeste, né, Oeste Distante, que seria a fronteira mais ao oeste do que ainda era os Estados Unidos, né, antes de ele comprar a Califórnia, aquelas coisas do México. E ele é alocado lá num forte, tem uma base, né, tem um forte principal, vamos dizer assim, que tem um comandante lá, né, que recebe ele e oferece para ele um forte, né, um posto que fica bem afastado, bem lá, bem na fronteira mesmo, lá perto dos índios, e ele vai. Só que o que acontece, esse comandante que manda ele para lá, eu não lembro exatamente os pormenores, ou se o cara tá com depressão, o que que acontece, ele se mata, né, ele se mata. Aí tá, né, o Dunbar indo lá pro local junto com um condutor de mulas, né, um carroceiro de mulas, né, que tá carregando as coisas pra ele, né, os suprimentos e tal, né. Ele chega no forte tá abandonado, tem ninguém lá, ele é a única pessoa lá, só que ele resolve ficar e seguir com o posto, né, até prefere ficar sozinho e tudo mais, né, e tá lá, né, ele tá lá na situação dele. Uma outra coisa acontece, que esse cara que é o condutor, né, esse carroceiro, né, que ajuda a levar as coisas aí pra lá, na volta acaba morrendo, né, num ataque de índios ou uma coisa assim que é de... são índios, é uma coisa que ele encontra uma tribo de índios depois, mas é uma outra tribo de índios, né, então, achei o nome aqui, os Pawnee. O que isso reflete no final das contas? Ele só teve contato com esse comandante lá naquela base, né, que logo despachou ele pra esse local. Ninguém sabe dele, que ele é novo, ele já ele mal chegou, foi embora, né? Ninguém sabe de quem é ele, onde é que ele tá e tudo mais. E uma única pessoa que saberia onde ele tá, né, que é esse carroceiro, também morre, então ele fica esquecido. Ninguém sabe que ele existe e tá ali, né, do exército. Então ele nunca recebe reforço, né, nunca recebe mantimentos, não acontece nada, né? Mas ele segue com a vida dele lá, né? Até que ele começa a ter contatos, né, com os índios locais, né, que são os Sioux, né? Especialmente por causa que ele, numa dessas interações, né, que os índios vêm, meio que roubam as coisas dele e mete no pé, né, os índios molecotes, né, seriam os arruaceiros, né, ele vai tentar correr atrás de pegar as coisas dele de volta, e no caminho ele encontra uma mulher, né, que tá meio que mutilando, cortando os braços, uma coisa assim, né, que depois a gente descobre que ela tava numa espécie de ritual de luto por causa da morte do marido, né. Aí ele leva essa mulher pra tribo, né, a tribo meio que tá meio reticente em receber ele ali, mas acaba aceitando, até pra poder cuidar da mulher e tudo mais, né, e aí vai, acaba interagindo com os índios, né, e ele descobre que essa mulher, na verdade já tinha percebido, né, que a mulher, apesar de estar com todos os trajes indígenas, ela é branca, né, que é a Mary McDonald, e ele descobre que ela foi adotada pelos indígenas quando os pais dela morreram, ela era muito nova ainda, então ela fala inglês muito mal, né, ela fala inglês muito mal, mas ela meio que faz uma ponte de tradução depois que ela tá meio recuperada, né, a gente descobre que o nome dela é De Pé com Punhos, né, por causa que, pelo visto, os índios Sioux têm esse lance de ter o nome de acordo com alguma característica que a definiu, né, e ela tem esse nome por causa que ela tava de pé com o punho cerrado sobre os corpos dos pais, que ela matou alguma coisa assim, quando ela foi encontrada pelos índios, aí deram esse nome de bravura pra ela, né. E a história segue, né, ele vai inteira, são 3 horas de filme, né, então tem muita história pra ser contada. Mas é um filme legal, que conta aí, ele vai aos tempos cada vez mais se interagindo mais com os índios, né, ele vai criando a confiança deles e tudo mais, ele vai começando a descobrir que os indígenas não são aquilo que as histórias que chegavam até ele, né, sobre os índios, né, serem selvagens e tal, não é bem assim a coisa é e tal, e obviamente ele acaba, né, tendo um teleco-teco lá com a De Pé com Punhos, né, e acabam tendo um romancezinho. Só que a coisa começa a degringolar, né, quando chegam novas tropas, né, pra expandir as fronteiras, e ele meio fica naquele dilema, né, de ele se afeiçou tanto aos índios que ele praticamente vira um índio, tanto que quando encontram ele, né, uns soldados encontram ele, derrubam ele, nocauteiam ele, acham até que ele é um índio e depois percebe que ele é um cara branco, né, mas meio duvidando que ele seja realmente um cara branco, né, por causa que ela tá tanto sol, de tanto tomar sol no coco, já não tá mais tão branco assim, né, mas ele fica nesse dilema, né, de na verdade não tem muito dilema, né, mas ele fica nessa questão aí, né, de ele é do exército americano, né, e tal, mas ele toma o lado dos índios, né, pra poder defender. E o nome do filme é justamente, em algum momento lá, não demora muito pra acontecer, né, tem uma situação que ele começa a interagir com um lobo, que tá sempre vindo no acampamento dele ali, no forte que ele tá, né, e ele vai, aos poucos, vai meio que domesticando esse lobo, né, eles vão se interagindo, ficam brincando e tal, o lobo começa a virar o cachorro dele, né, praticamente. E os índios vendo de longe dão um nome pra ele, né, que é Dança com Lobos, por causa que ele fica brincando lá com o lobo, né, de ficar rodeando o lobo, ficar rodeando ele, rodeando o lobo e acaba dando esse apelido pra ele. É uma história bem legal, uma história longa, um filme longo, né, como eu falei, 3 horas de duração, mas ele tava numa época de fazer esses filmes assim, né, por causa que tem outro filme da mesma época, que é o do JFK, a história secreta, a história não contada, uma coisa, eu não lembro sobre isso.
A pergunta que não quer calar,
que também é outro filme de quase 3 horas, ou mais de 3 horas de duração, que é ali do próximo também, na mesma época, 91, 92, uma coisa assim, né, mas...
E algum tempo depois ele foi fazer aquele O Mensageiro, que também era outro filme gigantesco. Eu não vi Dança com Lobos e eu fui ver esse. Eu devia ter visto Dança com Lobos.
Dança com Lobos é um filme que eu gosto muito, né? É um filme bem, que eu acho bem legal, bem interessante, né? Eu não vi ele recente, assim, pra saber se ele ainda clica, né? Mas eu vi ele em home video, né? 2 fitas VHS até, né? Que é fita 1, fita 2, que era longo, né? Pra caber numa fita só na época. E algumas vezes na TV, né? Mas sabe como é que é a TV, né? Principalmente na Globo, né? 3 horas de filme. Não, sem chance. Seis chance. O filme ficava com 1 hora e meia com comerciais. Mas mesmo assim, é, é, bem legal. É um filme que eu acho que merece ser visto. Merece ser visto. Kevin Costa teve. Tem, hoje em dia ele tá meio no ostracismo, assim, apesar dele ter tido um leve ressurgido aí no Homem de Aço e tal, né? Como o pai do Clark. Mas ainda assim é um filme que merece ser conferido. Deve ser conferido aí. Eu acho que as pessoas irão gostar. Por isso que eu tô recomendando ele aqui hoje.
Eu tenho algumas observações a fazer. A primeira delas é que o Kevin Costner tava numa fase incrível, né? Porque o Dança com Lobos, Robin Hood, Príncipe dos Ladrões, JFK, o Guarda-Costas, né? Vários filmes bons.
Aí começou a acontecer, né? Mensageiro, Waterworld.
É, Waterworld, eu gosto de Waterworld.
É que o Waterworld, ele tem um problema de produção. É aquela história que eu sempre conto, que eles foram usar uma ilha, que tá certo, né? O filme todo se passa no mar. Foram usar uma ilha e era a estação de furacões e passou um furacão que levou todo o equipamento deles. Então o filme custou exatamente o dobro do que deveria. Então não foi o público que torceu o nariz pro filme, foram os investidores.
E acabou a amizade dele com o diretor, eles eram muito amigos, dançou ali, né? Azedou ali, ele e o Kevin Reynolds.
É, porque por causa disso é aquela coisa, né? De quem que é a culpa, né?
É, e antes do Dança com Lobos, teve o Campo dos Sonhos também, né? Os Intocáveis, que eu já recomendei aqui.
Ah, Os Intocáveis. Agora, Intocáveis é maravilhoso, é um dos meus favoritos de todos os tempos, mas não tem jeito. Toda vez que eu falar do Dança com Lobos, eu lembro da sátira da Mad, que era Lambança com Bobos.
Não, esse é o Premiers. O Denis Balbúrdia foi ao ar ontem.
Eu tô tentando lembrar qual que é a sátira da Mad. Eu acho que é Tocaia, que o cara tá com o binóculo, aí o outro fala assim: você tá vendo o bandido lá que eles estão vigiando? Você está vendo o bandido? Ele falou: não, eu tô vendo o Kevin Costner. E nossa, como ele dança bem. E aí tá no, na visão do binóculo, tá o Kevin Costner dançando com o lobo que tá aí nas patas de trás.
É, os filmes, aliás, do Kevin Costner nessa época, todos tinham mais de 2 horas, incluindo o Guarda-Costas.
É, mas pouca coisa abaixo de 2 horas. Acho que não é um filme de quase 3 horas, não.
Não. Mas mais de 2. Hoje em dia... Aliás, o Guarda-Costas, que a Anitta falou mais uma vez... 2 horas e 9 minutos.
Esses 9 minutos são os créditos.
É, mas toca a música da Whitney Houston, então vale a pena. E a Anitta falou mais de uma vez já que tem vontade de fazer uma versão de Guarda-Costas com o Cauan Raymond, e até agora nada. Nossa, tatuar o cu tem tempo, mas fazer o Guarda-Costas não, né? Tô de olho nisso.
É, foi
o
Guarda-Costas ali.
Olha que coisa, o JFK tem a mesma... Não, tem 1 hora mais de duração do que o Guarda-Costas. O Wire Up tem 3 horas e 11. Nem me toquei. Faz tempo que eu vi esse filme.
E a última coisa, eu quero parabenizar a mim mesmo, porque ouvindo toda a sua descrição do filme, eu pude me segurar, mas agora eu tenho que dizer: Selvagens!
Tá, pô, eu pensei que você ia fazer um link com o filme que você falou. O começo da história do Kevin Costner, ele podia estar jogando rugby com os caras.
Pois nossa, é. Robin Hood tem 2 horas e 20 de duração, 23 de duração.
E não parece.
Não parece.
Robin Hood, eu tinha o VHS.
E aquela participação rapidíssima do Sean Connery no final.
E o Alan Rickman, né, como o xerife de Nottingham.
É, ele teve uma fase boa ali,
Aliás, tem uma coisa sobre o Robin Hood, que logo que o filme foi lançado, o Kevin Costner foi dar uma entrevista, né? Tipo, nem sabia ainda como é que ia ser a recepção. E falou assim: ah, não sei o quê, como é que tá a sua animação com o filme, a sua expectativa. E aí ele foi e falou assim: ah, eu só fiz esse filme aí como favor pra um amigo. Nem gostei de fazer o filme. Ai. E é simplesmente o filme de maior sucesso dele.
Qual filme? Não entendi.
Robin Hood.
Ah, é?
Nossa.
Bryan Adams.
Ricardo Pinheiro.
Bem, eu vou falar de um filme que originalmente era um livro. Esse é um livro que foi feito, na verdade são 2 livros, foram feitos em 2011 e 2012. O filme foi lançado em 2017. O filme está disponível para quem quiser, é um filme brasileiro, está disponível para quem quiser ver no YouTube gratuitamente, porque a própria produtora colocou lá após a campanha foi feito, e é um documentário. O filme chama-se 1983, o ano dos videogames no Brasil. foi dois livros do Marcus Garrett. Ele fez falando sobre a história e o início dos videogames, do mercado de videogames, o crescimento, o início do mercado no Brasil, no ano de 1983-1984. Eu tenho os dois exemplares dos dois livros. O livro hoje em dia está disponível em PDF para quem quiser baixar. O Marcos liberou para quem quiser pegar, mas eu tenho os dois exemplares autografados aqui. O Marcos é um amigo muito querido de longuíssima data, e ele fez uma campanha em 2017 para poder fazer o documentário. Conseguiu. Eu participei da campanha, comprei, eu tenho o Blu-ray do documentário. Ele agora está fazendo uma nova campanha para um outro documentário sobre os primeiros jogos de computador e videogame feitos no Brasil. É um documentário na linha do que a gente está falando, de filme longo, com quase 2 horas e meia de duração, mas é um documentário para quem tiver curiosidade para conhecer sobre o período, sobre como foi o início da indústria dos videogames no Brasil e tudo o que aconteceu naquele período. Muita gente que ouve, a gente não conhece, não viveu aquela época. O pessoal não tem tantos cabelos brancos quanto eu, então não viveram, não caminharam para aquele período, não passaram. É um documentário muito bem feito, muito bacana, sobre esse período. Então ele fala tudo do início, fala uma contextualização do período que a gente vivia, que era final do período da ditadura, início da abertura, hiperinflação e gatilho, tsunami e outras coisas mais. E ele faz inclusive um esforço muito grande em ficar contextualizando e convertendo moeda. Então, sei lá quantas moedas a gente tinha lá atrás, a gente estava na época do cruzeiro, depois cruzado novo, aí volta pro cruzeiro, não sei o que, corta zero, real. Ele faz inclusive um esforço hercúleo, tanto no livro quanto no documentário, para mostrar as conversões para valores em reais no material da época. É um documentário que eu recomendo. Tá disponível, como eu disse, no YouTube, então quem quiser assistir pode ver, tá lá para quem quiser ver, tá? É bem interessante, bem bacana para quem tiver como curiosidade para conhecer esse período, eu recomendo. E se quiser ler o livro, como eu disse, ele agora juntou tudo num livro só, acrescentou mais algum material, e eu não me lembro aonde, o Marcos disponibilizou o PDF para quem quiser baixar do livro. É isso aí.
Muito bem. Selvagem. Edson Oliveira.
Eu vou trazer um filme que também é baseado num livro, levemente baseado num livro. Bom, o filme é O Sobrevivente, de 87, The Running Man, baseado num livro do Richard Bachman, que era um pseudônimo do Stephen King. Era o Stephen King quando não queria ser chamado Stephen King. E o filme, né, a história se passa em 2019, mas começa, né, o filme é de 87, mas a história começa em 2017, mostrando os Estados Unidos com um regime totalitário, né? Repressão policial e pessoas passando fome, necessidade e tal. E a situação é que o Schwarzenegger, que é o Ben Richards, ele é um policial, ele recebe ordem de metralhar uma multidão que está fazendo protesto por alimentos, ele se recusa, ele acaba sendo preso, mas ele é preso e condenado por atirar na multidão. Veja bem, né? É a pós-verdade fictícia. E aí, nesse mundo do filme, você tem um programa de TV chamado The Running Man, onde eles pegam condenados e colocam, entre aspas, numa pista de obstáculos, né, que é parte da cidade de Los Angeles destruída. Bom, e na situação que o Schwarzenegger tá, ele foge, né, ele tá numa espécie de fundição, onde tá cumprindo a pena dele, ele foge, né, depois de 2 anos, e acaba sendo recapturado. E aí o Damon Killian, né, que é o apresentador e produtor do programa, coloca ele lá dentro. O detalhe é que dentro da área do jogo também está o sistema que os caras usam, os controles, né, do sistema de satélites, que permite eles ter controle sobre as massas manipulando as notícias, né? E aí dois dos companheiros de prisão do Schwarzenegger são os caras que vão tentar localizar esse sistema e salvar o mundo da pós-verdade. O filme, ele tem uma história, vamos dizer, relativamente simples, mas tem umas coisas bacanas. É uma época, né, pré-CGI, então é tudo feito ainda, né, de maneira bem artesanal. Eu disse, né, que é uma história linear, mas a maneira como ela é contada, tem a questão dos caras, dos caçadores, né, que vão atrás desses, dos fugitivos também, que é bem bolado. O Jim Brown tá ali, que era um dos nomes do Black Exploitation, né, ele é um dos caçadores. E além de Schwarzenegger, né, nos papéis principais, tem também a Maria Conchita Alonso, que na época tava crescendo e de repente sumiu, né? Não se sabe o que aconteceu. Filme bacana, e que eu vi 6 vezes no cinema.
Seis?
Seis.
Nossa. caos.
É, problemas de agenda. Eu conto essa história de vez em quando, principalmente quando eu gravei o podcast sobre o filme. Porque foi assim, um grupo, né, de colegas de escola falou, vamos no cinema no sábado, como eu sempre ia. Vamos. Chegou lá, o pessoal, vamos ver o Sobrevivente. Aí eu fui assistir o Sobrevivente. Como era aquela época em que você podia, né, valorizar o seu ingresso e assistir o filme duas vezes, todo mundo quis ficar e assistir duas vezes. Eu voltei a sair com grupos diferentes duas vezes depois disso. E nas duas vezes escolheram o Sobrevivente.
Ai, ai.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.